Olá, queridos amiguinhos e amiguinhas nerds, criaturas nerds, tocofãs em geral, amigos, estamos de volta para mais um podcast aqui do Confraria. Mais uma vez, quem vos fala sou eu, Juninho Chan, o fã mais amado de toda a internet. E comigo está ele, o nosso integrante mais polêmico, nosso querido Marcos Bonaparte. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos.
Boa noite, meu caro Antônio de Maricá, né? O filho mais ilustre de Maricá. Uma boa noite a todos os ouvintes, a todas as ouvintas, né? Como diria Dilma Rousseff.
Boa.
É um prazer estar aqui novamente gravando, né? O Bonaparte, polêmica é por sua parte, não me considero nada polêmico.
Boa!
Eu só falo o que eu penso, né? Se isso é ser polêmico, né? Mas enfim, uma boa a todos, né? Pra não sei qual das pessoas vão ouvir, então. Boa serve pra tudo, né? E vamos ao que interessa.
Né? Vamos ao que interessa.
O resto não tem pressa.
Nossa senhora. Vamos falar sobre o grande tokusatsu. Vamos falar sobre Kamen Rider Build. Que pra mim, eu já tinha falado já há uns 5 ou 6 episódios atrás, que seria o meu tokusatsu favorito, e a cada episódio só se confirma. A gente tem aí praticamente mais 2 episódios para acabar Build, e eu já cravo que Build é o melhor tokusatsu que eu vi até o momento, e pra mim superou Gain, que uma coisa que eu achava que não iria acontecer tão cedo.
Olha, nem eu, viu? Eu também esperava que algum dia fosse acontecer, mas não tão rápido. E o mais engraçado é que ninguém dava nada, né? Por causa da forma dele, não sei o quê. Mas é como você falou. Aliás, você me falou, né? Mas eu vou me antecipar. O desenvolvimento da história foi um negócio tão, sei lá, envolvente, que não tem como você não falar bem, né? É impossível. Só se você for muito viúva. Daí o Fernando da THC me desculpa, porque ele não gosta do termo, mas a realidade é essa, né? A viúvada que pela madrugada, né? Acho que só Black existe.
Aí, em breve. Em breve gravaremos um podcast falando sobre o termo viúvas da Manchete.
Esse vai ser bom.
Esse vai render.
Esse vai render processo. Vai quebrar a internet, né? Como dizem por aí. Mas é isso, né? Nas minhas considerações iniciais, realmente, Build é fenomenal, né?
Hoje muito bem a sua história, né?
Tem algumas coisas que eu acho que poderia explicar melhor.
Acho.
Eu acho que não vão, porque não vai dar tempo. Mas não é nada que atrapalhe, não. Coisa assim que...
Pra mim,
só um fã muito cri-cri...
Pra mim tá
vai
tão
ficar
redondinho.
Tupado.
Pra mim tá tão redondinho e pra mim tá perfeito como tá.
Eu só acho que a história do Katsuragi poderia ser mostrada um pouquinho mais. Mas de resto...
De repente,
como é que a Sawa...
De repente nesses dois...
Como é que a Sawa conta... Vai lá.
De repente nesses dois últimos episódios... Vai mostrar um pouco mais dessa parte do Katsuragi, né? Vai saber.
Eu também queria saber como é que a Sawa consegue todas as informações e equipamento, né? Ela sempre fala que é melhor não saber. Nossa, ela tá cheirando, né?
Se ela
falou que ela tá fornecendo, mano.
Se ela falou que é melhor não saber, então é melhor não saber.
Ela tá fornecendo marmita pra fora, cara. Como é que é? Como é que é o negócio, né? Mas no mais, a história realmente é muito bem amarrada, né? Você não vê pontos falhos assim, gritantes. Um errinho ou outro, mas até aí, né?
Mal.
Time que ganha Oscar tem isso, então. Mas vamos lá, né? Vamos às pautas da noite.
Vamos lá, vamos.
Meu caro Bando, meu caro Boris.
Ah, boa noite. A gente vai tentar cobrir os. Deixa eu ver, 47, 44. 1, 2, 3, 4 episódios de vídeo de pessoal pra gente cobrir pra ficarmos em dia. Sendo que o episódio 45 e o episódio 46 rendeu. 47 também, nossa, como eu escrevi coisa.
47 foi de fazer negro chorar.
Ah, eu somos uns amigos aí que choraram. Um abraço aí, senhor Rafael e o senhor Gilmar. Tenho certeza que não vão ouvir esse podcast, mas é que
também.
Deixo registrado que as duas meninas choraram. E muito.
Não, Antônio, mas eu acho que eles tiveram motivo, porque foi um episódio, né? Foi de cortar o coração.
Rapaz, eu não vi nada ali pra chorar, não, mas foi um belo episódio, com certeza. Mas enfim.
É que você não se apegou ao personagem.
Não, eu quase soltei fogos, na verdade. Porque morei pra caramba. Gritei, saí correndo, falei, até enfim! Mas enfim. Vamos lá.
Não é o meu caso, né? Eu. Mas enfim, né? Não vem ao caso.
Vamos lá.
Não vem ao caso.
Vamos lá. Kamen Rider Build, episódio 44. O fim de Evolt. Eu já comecei marcando que o Gentoku e o Kazumi são transformados em mestres perdidos de propósito, né? Os dois se deixam capturarem para aumentar o seu nível de perigo. O detalhe que eu anotei é o seguinte, que o Kazumi ele já tinha passado por esse processo antes. Então, no caso, ele passou por esse processo pela segunda vez na série.
Mas acho que os amigos dele também passaram.
Se eu não estou enganado, eu posso estar falando besteira, eu acho que os amigos dele, eles passaram uma vez. O Kazumi, ele passou duas.
Eu tô com a impressão que foram duas, mas eu também não vou cravar que foram, não.
Faria sentido.
É uma impressão minha.
Faria sentido só ele ter passado duas vezes, pelo fim que ele teve.
É, faria, né? Mas bom, você pode até não gostar do personagem, mas vamos admitir, foi um final e tanto pra ele, né?
Sim, foi um final.
Foi uma cruzada.
Bonito.
Foi a puta é ótima.
Final bonito e totalmente heróico, né?
Foi um final apoteótico, né? Sim.
Mas deixamos.
Eu até achava.
Deixamos na hora que tivermos que falar desse episódio especificamente.
Tá bom. Então vamos ao 45.
Não, tem isso, mas tem muita coisa pra falar do 44.
Vamos ao 44.
É, ainda temos aqui, ó, o pai do Katsuragi, ele começa a instigar o filho para que ele aumente o seu nível de poder, para assim ele poder encarar o Evolt, né? E liberar. Encarar o Evolt. Ah, sim. E antes de ele dar o golpe fatal no próprio filho, ele acaba liberando o filho, né? Lembrando que a gente comenta essas pequenas pautas que eu vou escrevendo como se a coisa estivesse acontecendo agora, sem comentar lá no futuro. Então a gente tá, a gente já sabe por que ele fez isso. Mas na época, na hora que eu tava vendo o episódio, então eu anotei porque eu achei bem curioso. Que tava bem claro que ele tava instigando o filho o tempo inteiro. E na hora ele teve a oportunidade de matar o filho, ele não matou. Então eu fui e anotei isso daí.
Pois é, né? Esse episódio foi, né? Bom, pra variar, um episódio muito bom, mas... E essa parte que você tá falando... É aquele negócio, né? Quando os caras acham que eles estão com uma carta na manga... Mas lá vem o Volt, né? E dá uma rasteira em todo mundo.
Uhum.
Ele tem um grau de antecipação, assim... brilhante, né? O cara consegue antecipar os passos dos adversários muito tempo antes deles.
Você é mapa.
O velho...
Pode falar, pode terminar aí. Não, pode terminar você, depois que você falar, eu concluo. Pode falar.
Ah, tá bom. O velho é aquela coisa que tem em muitos seriados japonês, né? O velho que achava experiente, vendo sentido, não sei o que, ele achava que ele tava coberto.
Uhum.
Não tinha chance dele ser pego. Lendo engano, né? Porque no final das contas não saiu exatamente como ele gostaria que saísse a situação.
Também.
Mas foi interessante ver, né? Ele usando o protótipo.
Sim.
Do Bill, né? Do Driver. E vendo como a forma base poderia ser muito mais forte. Aí eu não sei, aí as condições, né? Espero o Katsuragi, filho, né? Não sei se será apto. Mas foi interessante de ver, né? Esse confronto dele contra ele mesmo, de uma certa maneira.
Exatamente.
E a maneira bem estoica que o pai dele apareceu, assim, né? Cara, cientista maluco, não sei o quê.
E lembrando, que você já citou aí, o Rider Sister, ele foi desenvolvido pro pai do Katsuragi Uzai. Então, por isso que com ele, parece que o nível de poder dele é mais alto, mas não é. Simplesmente o sistema é como se o sistema rodasse melhor com ele do que com o centro.
Ele é o administrador, né? Se fosse falar em termos de computador, ele seria o administrador do sistema.
Exatamente.
Né? Teria o controle total do sistema, enquanto os outros têm o controle de usuário apenas, né? São usuários compatíveis. Tanto é que ele usou as armas mais básicas e parecia que era assim o triplo de poder.
É, eu ia falar, é que você não sabe, mas o Evolt, atualmente a gente tem um personagem que a gente poderia comparar o Evolt a ele, na cultura ocidental, que é o professor... Né, da Casa de Papel. Da Casa de Papel. Você não...
Tá bom, como eu não vi a série, não vou saber quem é.
Você não sabe. Mas quem assistiu La Casa de Papel vai entender perfeitamente a comparação. Porque o professor, ele é exatamente igualzinho ao Revolt. Tudo que acontece, ele já previu antes. Ele já tem um plano para o que vai acontecer, e se algo der errado, ele já tem um plano B, um plano C, e se for VA, até um plano D, para qualquer tipo de situação que ocorra. E aí o Evolt, se você comparar, hoje em dia você pode comparar com esse professor nessa série.
Eu pegaria o Brainiac pra comparar com ele, com aquele negócio dos planetas e tal, né?
Aham.
Uhum. O Brainiac, ele absorvia o conhecimento, né? O caso do Volt é uma outra coisa que a gente vai explicar mais adiante. Mas me lembrou um episódio da Liga das Justiça, não, do Super Shock, né? Você chegou a ver esse desenho?
Sim, esse desenho era uma delícia.
Bom, tem um episódio que a Liga da Justiça aparece, né? O Brainiac sequestra um amigo lá do Virgil e ele começa, né, a desintegrar alguns prédios e tudo e tal. Ele quer absorver a Terra, né, como conhecimento. Então, pra mim, me lembrou muito, assim, ele, né? Não em termos de personalidade, o Brainiac é muito mais, né, pelo pouco que eu conheço, é muito mais caladão, assim, não sei o quê. Mas a metodologia me pareceu parecida. Nossa, me pareceu parecida, é ótimo. Mas, assim, os métodos que ele usou eu achei muito similares.
É. Até porque o Brainiac, ele é uma máquina, então faz sentido ele ser mais caladão. E, por exemplo...
É, sim, claro, totalmente.
Né, pelo Evolt, no caso. Enfim, eu anotei aqui também, se não poderia deixar de anotar, o Gento está impagável com as suas camisas. Eu morro de rir quando ele aparece com as suas camisas dele. E aí eu botei que o time do bem, ele está completo novamente. Porque no 44 é quando junta novamente o Centro, o Banjo, o Kazumi e o Gento, os quatro lutando contra a ameaça do Evolt, né? Já tava um bom tempo que os quatro não lutavam juntos novamente.
É, foi aquele negócio, né? Naquele episódio que eles confederam do Centro, acabou sendo um catalisador só, né? Pra ele recobrar as forças e ir atrás do pessoal.
Sim.
Aí eles se juntam de novo, né? Como será de prever. Mas eu acrescentaria nesse time aí as duas meninas também, viu? Eu acrescentaria tanto a Midora quanto a Sam.
Porque
querendo ou não, elas ajudam bastante.
Tem muitos episódios, mas, elas
não têm. Então, Midora principalmente, né? Teve vários que foi ela que limpou a barra dos caras.
Como
então,
você
eu colocaria as duas.
Como você falou na abertura desse podcast, até mesmo a Sawa, quando surge com as coisas que ninguém sabe como, ela também muitas vezes salvou a pele da galera, né?
Porque ela veio com informação, com equipamento, né? E, o Centro, apesar da inteligência, ele também não pode fazer tudo sozinho, né? Senão seria ridículo, né? Imagina. O cara faz tudo sozinho, né? Não faria sentido. Então, ela por ver uma boa ajuda, assim.
Sim, muita coisa.
Ela não tem passado despercebida em termos de atuação também, não, né? Ela dá pra ver que a menina tem talento.
É linda, né? Ela é linda demais. Ela é muito bonita, essa atriz.
Ah, ela é mesmo. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é realmente uma atriz muito bonita.
Nem ideia o nome dela.
Não sei se ela vai durar na carreira, né? Não sei se ela vai seguir na carreira, porque muitos atores fazem um só. E aí envereda para outros lados, né? Desiste. Que acho que é uma carreira estressante também, né?
Pra deixar claro que eu tô falando da Sawa.
A Mizora também é bonita.
A Mizora é bonita.
Não é um espetáculo.
A Sawa é mil vezes mais bonita que a Mizora. Pelo menos pra mim, né? Eu...
Ah, sim, né?
Eu acho.
Não dá pra comparar, mas...
Olha, as duas são ótimas,
né? Digamos que...
As duas são muito boas, assim.
Bom. O elenco todo é muito bom, né? Não dá pra... Nem do coadjuvante que passa 5 segundos em cena e morre, não dá pra falar mal, né? Foi tudo muito bem pensado.
Foi à toa que virou meu tokusatsu favorito.
Olha, o tokusatsu favorito meu ainda é Gai, mas como Rider acho que ele passou.
É, um grande pra mim já passou.
Acho não, passou.
É, por falar nas duas meninas, eu anotei que o Kazumi apanhando com as duas foi muito engraçado.
Nossa, aquela cena foi hilária.
Foi demais.
Né? A cara dele distorcendo, distorcendo assim, quando levando um soco.
Foi muito boa.
Foi uma das cenas mais engraçadas que eu já vi na vida, assim, no tokusatsu.
E aí eu...
Pra você ver que até o humor foi bem planejado.
É assim, é o que a gente já falou em outros programas. É, o humor no build, ele é um humor, ele tem um tempo certo. Ele não fica o tempo inteiro. Ele vem, faz a piada, acabou. Volta a coisa séria, volta o drama, volta o suspense. É muito bem equilibrado.
Que drama,
hein?
É tipo em pílula, né? São só pílulas do humor pra dar uma quebrada, aí depois volta a pancadaria pra cima do pessoal. Mano. E que pancadaria, né? Convenhamos.
Eu também anotei que eu achei muito animal nesse episódio. Foi o close que teve na transformação de cada raiva. Não sei se você vai lembrar, eu acho que você viu esses episódios há mais tempo do que eu. Mas, quando eles foram se transformar para encarar o Evolved, deu um close em cada um se transformando. A cena ficou muito maneira, mas muito maneira mesmo.
Eu vou te confessar que eu não me lembro disso mesmo não, viu? Aconteceu tanta coisa.
Foi muito legal, muito legal. Não,
se você achar uma foto ilustrativa ou tirar um print, depois você coloca.
Ah, não,
pra agora, gente poder saber,
agora,
eu não lembro.
Agora as coisas estão muito melhor. Agora eu comecei a printar as cenas que nós falamos. Você vai
ver. Ah, isso.
Você vai ver nesses dois que eu vou postar entre amanhã e sábado. Que agora eu printo, conforme a gente vai falando a cena, eu printo e coloco a imagem na tela. Aí o pessoal que acompanha pelo YouTube assiste. Agora quem tá ouvindo pelo podcast, pelo iTunes, vai ter que entrar no vídeo do YouTube para poder assistir as cenas específicas.
Pessoal, aproveitem, entrem no canal, assistam, curtam, compartilhem.
Exatamente.
Né? Se não quiser compartilhar ou curtir, não tem problema, mas pelo menos não tem. Dá uma assistidinha.
É.
Se vocês gostarem, ótimo. Se não gostarem, tudo bem, também, não tem problema. Né? Mas é importante que a gente faça com todo carinho, né? O Andor tem dado muito duro para editar cada episódio novo e a gente tá tentando melhorar cada vez mais, né? Trazer assuntos diversificados pra, né, atrair um maior número de pessoas possível.
A verdade é que a gente se diverte pra caramba gravando. Eu morro de rir quando eu tô editando. É um barato, cara. É muito maneiro fazer isso.
A mesa redonda da Copa foi muito engraçada, mas... A mesa redonda foi muito engraçada.
Aí mesmo, o pessoal fica do meu lado olhando, sem entender nada, aí eu tenho que explicar, não, é porque eu tô editando aqui podcast meu com os amigos, e aí, de vez em quando, sai umas besteiras aqui, eu fico rindo. Mas, enfim, aí anotei aqui também, a ironia do novo poder do Banjo, que é o frio, né? É totalmente oposto do calor do Magma. Que antes ele usava aquela forma do Magma, aí surgiu um novo poder pra ele, que era o frio. Aí era totalmente o oposto. Eu achei interessante, anotei.
Mas é porque ele é um personagem muito de extremos, né, o
Antônio? É verdade.
Ele é um personagem muito de extremos. Tem hora que ele tá muito calmo, tem hora que ele tá totalmente explosivo.
Realmente tá sempre muito
explosivo. É, a maior parte das vezes sim, mas tem horas que você vê que ele tá mais de boa, né?
Não.
E acho que o Cento, o gênio que é, ele deve ter, né, já pensado nisso também.
Sim.
Usar a personalidade dele a favor da tecnologia. Pra mim não foi algo impensado.
Eu anotei aqui também. Tolo, Tuninho, Tuninho bobo, Tuninho ingênuo, anotou aqui. Era uma vez Evolt, o maior vilão Raiden que já existiu. Então Tuninho se fudeu, que não aconteceu nada disso. Evolt não morreu porra nenhuma, Evolt tá na área, firme e forte. Graças aos deuses do Tokusatsu, ele tá na área, ele não morreu nada.
O Guia nem vai morrer, eu queria acreditar.
Não sei, vamos ver. E pra fechar o episódio. Pra fechar o episódio 44, eu botei que o pai do Katsuragi manipulava todos e conseguiu as três últimas garrafas, ou frascos negros, né? Pra completar o painel de Pandora Negro para liberar o novo mundo. E foi assim que terminou o episódio 44 de Rio.
Que até aquele momento não acrescentou muita coisa, né? Ele pegou as garrafinhas lá, né, e ficou por isso mesmo, né? Pelo menos naquele instante.
Mas pra mim, cara, eu falei, caraca, mano, o cara tava manipulando todo mundo, tava enganando até o emoji, o cara queria fuder todo mundo, que porra é essa, não sei o quê. Claro que depois mostrou que não era isso, mas pra mim, quando acabou assim, eu pensei, cara, que filha da puta esse velho, mano.
Mas é que tá, né, o André? É um tipo de personagem que já apareceu em algumas séries. É aquele cara que manipula todo mundo, não sei o quê. Aí quando você vai ver, é exatamente o oposto.
É, isso é verdade.
É, ele tá fazendo isso por um... Ele tá usando isso como um subterfúgio. Né? Como um estratagema pra ver se ele consegue, como você falou, né? Algumas vezes dá uma banda... no adversário, mas, né?
Mas aí...
Fica para... Vamos para o 45.
Mas aí temos no episódio 45, O Cientista da Esperança. E aí eu botei, Evolt não morreu. Antes do golpe final, ele escondeu parte do seu DNA dentro do Drive. E aí a gente tem a abertura com algumas novas cenas, né? Eles mudaram algumas pequenas cenas na abertura do build.
A narrativa também, a narrativa é totalmente diferente.
Aí revela que o Evolt perdeu de propósito, né? Mais uma vez.
Por sempre.
Mais uma vez as coisas acontecem conforme ele bem planejou, né? E aí o pai do Katsuragi fingiu pra ir a todos, mas o tempo todo ele estava esperando uma oportunidade para acabar com o Evolt.
Porque ele não contava com a astúcia do Evolt, né?
Exatamente.
Ele não contava com a astúcia dele, né? Que ele já sabia que o velho ia armar alguma coisa. Aliás, uma cena que me mostrou bem isso foi uma... Eu não sei nem se é do 45, mas eu vou citar assim mesmo. Que é dele conversando com o Evolt na forma do proprietário. Lá na antiga base da FAUS. Os dois conversando, olhando pro painel lá. Só por um olhar que o Evolt lançou pra ele, já percebi que ele tava sacando alguma coisa.
Ah, entendi.
Quem sabe?
Eu não lembro se foi no
45. Ele já tava. É, qual episódio que foi também não me lembro. E foi um diálogo bem rápido. Mas eu lembro que ele lançou um olhar, falou uns negócios assim, já falei. Tem caroço nesse angu. Ele já tá sacando que tem. Que tão armando pra cima dele. Né? Deu o que deu, né?
Aí eu botei aqui também que, ao completar o painel negro de Pandora, será possível viajar entre buracos de minhocas e viajar pelo tempo. Aí, Marcos, eu fiz um pequeno parênteses, porque pra mim, isso já é meio que uma justificativa dos poderes do Kamen Rider Zio. Eu acho que já vai ser alguma coisa que vai ligar o build ao Zio, já que a gente já sabe.
Então,
a gente já sabe que ele vai viajar pelo tempo,
né? Mas, Antônio, isso já aconteceu antes. Decade já foi assim. Sim. O Decade viajava nas 10 dimensões dos primeiros 10 Riders Racer. Né? Então, acho que até se cogita que o ator possa participar da série e tal.
Eu não,
porque teoricamente são os mesmos poderes.
Eu não assisti esse vídeo, mas aí, no caso, ele tem esse mesmo tipo de poder, de viajar pelos buracos de minhoca, pelo...
Ele faz de outra maneira. Ele viaja pelos 10 universos anteriores aos dele.
Não.
O mundo está sendo destruído,
uhum.
E aí ele tem que viajar para os outros universos para consertar.
Mas aí tá, ele viaja por universos paralelos, não é isso, mais ou menos?
Porque os Riders originais, eles estão lutando para defender o universo, né? Então ficaram cópias no lugar deles. Mas aí, como tá tudo ruindo, ele volta, ele traz até o Black RX, né? Como chama aquele cara da Shocker? O Apollo Guys. Né? Ah. Ele enfrenta vários inimigos passados dos Riders, tudo.
Mas aí
então tem uma certa semelhança.
Mas é que eu tô falando, ele viajava com o universo paralelo. Esse negócio.
E não era uma viagem cósmica, né? Não era uma coisa cósmica.
Exatamente. E esse já vai ser viagem pelo tempo, que exatamente o tema do Kamen Rider Zero. Então, eu acho que já foi uma deixa pro Rider que vai vir. Pode ser que não, mas eu tô achando que.
Não, mas vai ser porque os poderes dele vão ser os poderes dos Riders anteriores.
É, vamos ver o que vai vir aí, né? Como é uma série comemorativa.
Ah, temos uma notícia, né? Ó, Zio vai ser o último Rider Racing. Porque o imperador japonês abdicou. Então, o próximo imperador, ele vai entrar com um outro. Acho que não sei se é Lema. Não sei o que é. Para representá-lo. Então, Zio marca o último Kamen Rider Heisei da história, né? Então, vai ser um momento histórico da franquia. Né? Que vai passar por três períodos diferentes, né? Com três imperadores diferentes.
Então,
Zio tem que caprichar muito, né? Porque vieram dois Riders excepcionais antes dele, e os outros desses vão ter que suar a camisa pra manter o nível. Porque o último Heisei não pode ser ruim, né?
É o que a gente já conversou aqui uma vez. Eu temo que o Zio vai sofrer do mesmo mal de Drive. Porque Drive teve uma puta de um peso, de uma responsabilidade de substituir Gain, que não tem nem o que comentar de Gain. Drive foi o que foi. Então Zio.
Drive falou miseravelmente, né?
Zio vai ter que.
Não dá.
Vai ter que mandar muito bem.
A premissa é boa, né?
Muito boa.
Vamos.
Muito boa.
Não é inédita, mas é uma boa premissa. Vamos ver se tem muita competência para desenvolver.
Eu já vi gente falando que ele pode vir para consertar os erros de Cage. Aí, não sei se é verdade ou se é teoria de fã.
Faz sentido, porque as cores até são as mesmas.
Enfim, agora.
É preto, rosa e prata.
Não.
Faz sentido, sim. Eu ouvi umas teorias também.
Aguardemos no futuro pra ver o que vai acontecer. Faltam duas semanas pra gente saber, né? Duas não. Três semanas, né? É três semanas a gente já.
Três semaninhas, nossa, né? Porque teve um sábado que não teve build.
Ele deve aparecer em build.
Teve um sábado que não teve. É, vamos ver o que vai vir, né? Se vai vir coisa boa ou se vai vir um novo driver.
E outra
eu
coisa.
Vou esperar por alguma coisa.
Outra coisa, esse negócio.
Esperar por alguma coisa boa.
Esse negócio do buraco de minhoca, da viagem no tempo, também já pode ser uma justificativa pra ele surgir no build. Porque tá virando meio que uma tradição, né? O Rider seguinte, ele surge no último episódio do Rider atual, né? Faz a presençazinha dele ali e depois segue o rumo da nova. A sua série solo. De repente esse mundo.
Às vezes é no finalzinho, no penúltimo até, né? Ele faz uma rápida apresentaçãozinha, dá um golpe aqui, um golpe ali, né?
E geralmente são participações.
Isso né?
Geralmente são participações horrorosas, que não tem nada a ver. Eu me lembro.
Não agrega nada pra história. Não agrega nada.
Agora eu não lembro se foi em Gain que Drive apareceu, ou se foi o Ghost que apareceu em Drive. Ele surge, ele mete a porrada nos adversários, o Rider atual não se questiona em momento nenhum quem é esse novo Rider, Ele simplesmente luta com ele ali um pouquinho, ajudando. O cara vai embora, acabou, fica por isso mesmo. E nada, nada se explica aí na série da pessoa, na série solo do novo Rider. Começa tudo do zero, ele se transformando em Kamen Rider. Então a participação dele na série anterior não serve absolutamente pra nada.
É só uma introdução mesmo, né? Só pra mostrar o personagem novo, o visual mesmo. Não tem intuito de influir na história.
Né? Tá com mania de fazer isso já há umas 3 ou 4 novelas consecutivas. É a Globo. É, sim, senhores, eu vejo novela. Aprendi com minha mãe e essa tradição acabou ficando. Então eu acompanho novelas até hoje. Acompanho bem menos do que eu acompanhava antigamente. Mas as novelas das sete, elas estão com essa tradição já há umas 4 novelas consecutivas ou mais. O último episódio da novela das sete, ela serve para linkar com a próxima novela. Aí, senhor Marcos, imagine o senhor que a novela que acabou agora foi Deus Salve o Rei, era uma novela da época. Era uma novela da época medieval.
Era o Game.
Era a época da novela.
Era o Game of Thrones Pirata.
Isso,
né?
Tempos medievais. E a novela anterior era uma novela dos tempos atuais. Você imagina como é que eles fizeram o link de uma novela atual para uma novela medieval. Chuta!
Colocando o Neymar caído ao lado da Bruna Marquezine?
Vamos deixar o Neymar em paz, coitado. Copa já acabou, deixa o coitado em paz.
Mas é tradição falar mal do Neymar no canal. Se não falar mal do Neymar no canal, não é um canal.
Não, se a gente vai falar
é
mal.
Tradição.
Se é pra falar mal de manter a tradição, então, ó. Tradição mantida, Mimija é um cocô. Registro.
Tem também.
Muito obrigado.
São duas tradições do canal. Duas tradições do canal e tem que, né?
É bom tempo.
Mas eu nem imagino como foi o link, não. Eu não vejo novela mais.
Um sonho. O protagonista sonhou com a protagonista da novela medieval. Ele teve um sonho onde ela apareceu pra ele, falando com ele, perguntando quem ele era, ela explicando quem ela era, da onde ela era. Aí ele acorda e fala: ah, tive um sonho com uma menina linda da época medieval. Tá bom, esse foi o link.
O silêncio é a minha resposta.
Ah, né? que belo link, né?
Nossa, a genialidade foi uma coisa assim que Shakespeare aplaudiu de pé lá do céu, né? Uma coisa maravilhosa.
Voltemos para Bingo.
É melhor.
Então, aí eu anotei aqui também que o Evolt assume o corpo do Utsumi. E ele mata o pai do Katsuragi. Mas antes dele morrer, o pai do Katsuragi diz alguma coisa no ouvido do filho que a gente não fica sabendo o que é na hora.
É verdade. E aliás, ele mata o velho com um golpe só, né?
E aí, na mesma hora, o Evolt...
Ele dá um golpe ela Piccolo, né, do DPZ, e retorna o velho como se o velho fosse uma folha de papel, né?
Exatamente. O Evolt tá nessa pesada agora, né? Ele tá com poucas brincadeiras, né? Pra matar, ele mata logo, sem muita enrolação.
Ele já deu a terra pra ele, né? Já
é.
Quer passar pra outro planeta qualquer, né? Então ele falou, eu vou acabar com tudo pra não perder tempo.
Aí ele...
Deixa
eu falar.
Não, prossiga.
Aí após ele matar o pai do Katsuragi, na mesma hora ele libera o Utsumi e ele retoma sua forma plena, né, aquela forma branca dele, além de pegar o painel da caixa de Pandora dele. E... No caso, nesse episódio, faltava apenas mais um frasco pra ele completar o painel todo.
Acho que eu me lembro disso.
E aí,
eu lembro do construir o túmulo e tudo, isso eu lembro.
E aí também é revelado que é um painel branco, ao qual o Evolt não sabe que a existência desse painel branco. Sendo o Kamen Rider Build sendo Evolt, eu já me questiono se ele realmente não sabe que realmente não existe.
Antônio, eu já cravo, ele sabe.
Do jeito que ele é, deve saber.
Eu já cravo, ele sabe e ele já tem alguma contramedida em mente.
Assim. E aqui eu
ele não dá ponto sem nó.
Também acho. E aqui eu separei uma coisa que eu acho que você deve ter gostado muito, que foi um embate entre o Sento e o Katsuragi sobre as responsabilidades do pai do Katsuragi. É aquela cena clássica dos dois se confrontando lá naquele mundo branco lá onde o Katsuragi fica.
Eles, né? Cria mais ou menos a consciência do, né, do Sento, né? Ou do Katsuragi.
Aham, exatamente.
Na verdade é a consciência do Katsuragi, né? O Sento é o Katsuragi. Né? Ela tem que admitir, o Sento mesmo não existe, né? Quem existe é o Katsuragi.
Mas após tantos episódios, é difícil chamar ele só de Katsuragi, né?
Ah, eu não acostumo não, mas é o Katsuragi, né? Não tem jeito. Mas eu acho as interações deles muito boas, né? Porque tem toda uma parte filosófica por trás.
Sim, total.
Isso que eu acho que a Toei mandou muito bem em Build também. O que é muito engraçado, porque se você for parar pra pensar, muita gente fala, ah, tu usar só pra criança. Você já viu criança entender de filosofia, Antônio?
Uhum.
Já viu alguma criança entender de filosofia? Não. Então, acho que esse argumento é só pra criança estar por terra, né? Porque filosofia, física...
A não ser aquele garantinho lá do... Eu, a Patrulha Criança, eu esqueci o nome dele, do Michael Kyle. Aqui.
Ah, eu sei qual que é o moleque lá, mas também não me lembro do nome.
Esse aí, com certeza.
É, aquele moleque lá sabia tudo. mas eu não me lembro do nome.
Eu também não.
Mas mesmo assim, né, eles abordam várias coisas filosóficas, né, um defende um lado, o outro defende o outro. É como se fosse o lado esquerdo e o lado direito do cérebro dele, né, em ação, assim.
É engraçado que você tá falando, foi o que eu tava pensando hoje de manhã, quando a gente tava conversando lá pelo WhatsApp. Que assim, o Kamen Rider, ele passa depois ou antes do Sentai, eu não sei como é que é a ordem. Mas com certeza passa um seguido do outro, não é isso?
Um seguido do outro.
Como é que pode, assim, pô, Sentai é coisa pra criança, beleza. Mas o Kamen Rider, ele passa logo na sequência. Ou antes, né? E faz como? A criança para de ver e sai, e aí entra o adolescente, o adulto? Ou vice-versa?
eu não duvido, viu?
É meio esquisito você parar pra pensar. É, na nossa época, na Rede Manchete, óbvio que a gente não tinha sacos com peso que a gente tem hoje em dia. Pelo menos os que foram exibidos aqui, não. E a gente não tinha isso. A gente sentava pra ver tocos sacos. Ponto final. O que ia passar ali ou não, não interessa. A gente consumia o que passava. Aí hoje em dia tá. Hoje em dia tá muito esse negócio, né? Que, ah não, Sentai é pra criança, então eu não vejo Sentai. Eu só vejo Kamen Rider, porque Kamen Rider é pra adulto, Kamen Rider é pro juvenil, então é mais sério. Eu falo por mim, eu consumo os dois. Não me interessa se um é pra criança e o outro não é. Os dois me agradam. Óbvio que Sentai é mais bobão, é mais infantilizado, e o Kamen Rider é mais sério, mas os dois me entretêm de igual forma.
Os dois têm coisas boas a oferecer, né? Basta você saber apreciar.
Exatamente.
Ah, eu achei o nome do menino lá, eu a Patrulha das Crianças. É o Franklin.
É o Franklin. o famoso Franklin, esse era muito bom.
Franklin Aloysius Mumford.
Nossa, esse já tava até na faculdade, já.
Tá velho, moleque, aqui. Tô vendo a voz dele, tá velho, né?
Tá forte pra cacete. Eu me lembro que ele...
Ah, cara tá bombado mesmo.
Eu me lembro que ele chegou a fazer Heroes. Se eu não me engano, aquela série Heroes. Ele chegou a fazer pelo menos a primeira e a segunda temporada. Depois eu abandonei.
É, eu lembro dele.
Depois eu abandonei a série. Eu não sei se ele ficou até o final, se ele ficou até o barco naufragar, não sei o que.
Quem sabe, né? Heroes é bem fraco, né? O Heroes Reborn eu já não sei, né?
Não, foi um fracasso que nem continuou. Então, e nem foi pra frente.
Naquelas, né, Antônio? Série de super-herói, né? Não, nem vou falar nada, porque não vou despertar um Nerd Rage de alguns aí, então
né,
não vou falar nada, né?
Eu acho que o problema não é nem ser série de super-herói. O problema é a gente sempre fala, tem que ter história. Não adianta ter efeito especial, poder, se você não tem uma boa trama. O Heroes começou muito bem.
Isso,
o Heroes começou bem pra caramba, foi uma puta de uma febre. A primeira temporada de Heroes é do caralho. Eu vi Heroes. A segunda temporada eles já se perderam completamente. Aí pronto, aí o negócio degringola, não tem como. É o que tá acontecendo atualmente com The Walking Dead. The Walking Dead era uma puta série. Uma série que me viciou muito, muito. Mas eles se perderam até o ponto que a cada novo episódio a audiência cai, mas cai de forma alarmante. E tá pra ser cancelado, porque eles se perderam.
Sabe o que é? Quando eu tenho contato com os americanos, eles falam a mesma coisa. The Walking Dead tá morto. Né? Sem querer fazer trocadilho, mas vai fazendo.
É um morto-vivo.
Eu não sei o que acontece, que eu abandonei faz várias temporadas, mas... Dizem que tá inassistível mesmo. Tá absurdamente ruim.
Não é?
Aí eu não sei se você pode dar uma rápida explanação pra, né, tirar as dúvidas. Mas eu fiquei até espantado, porque The Walking Dead, pelo menos até a fase do governador, era muito bom. Apesar do Rick ter ficado meio bundão, né, boa parte da série.
Eu acho o problema que hoje em dia não funciona mais você enrolar e você não ser objetivo. Não adianta você prometer, como era toda temporada do Walking Dead, ele prometia uma coisa grandiosa, uma não que todo episódio tem que ter guerra, tem que ter morte. Mas eles prometiam o tempo todo que teria um grande confronto. Toda temporada de Walking Dead é isso. E aí, do nada, eles metiam um episódio relembrando o passado de um personagem que ninguém queria saber. Aí, pô, esfriava. Aí, mais um episódio morno. Aí, do nada, eles botavam um que aumentava e todo mundo, caraca, agora sim vai ficar bom, hein? Pô, um outro episódio pra... Isso vai fazendo com que as pessoas desanimem. Eu abandonei o Walking Dead na época que entrou o Negan, que é um puta vilão quando ele entrou. Ele entrou botando bronca, entrou com o status de maior vilão que já apareceu na história do pop nerd mundial. E aí, quando voltou a temporada, a gente teve um bom episódio e ficou nisso. Não teve mais nada.
Um rapaz, né? Um americano.
Todo mundo broxou. Aí acontece que o pessoal começou a desanimar e largar.
Um rapaz, né? Esse americano que eu conheço, ele falou que o Negan, ele praticamente não aparece, ele não sente em temporada. Eu abandonei antes de ele entrar. Eu tava de saco cheio já. Falei, ah, não, chega. Não sai disso. E pior é que a HQ é a mesma coisa, o Antônio. A HQ, ela tá uns 20 anos no futuro.
Eu comecei a ler e larguei também. Parei de ler
a HQ, ela tem muito filler. Nossa, como tem filler.
Um saco.
A saga do Negan é interminável. É. Eu acho que foi pelo menos umas 30 HQs, só do Negan.
É isso que eu falo, você tem que ser objetivo. Senão enche o saco. Olha.
Não tem objetivo, né?
Olha o sucesso estrondoso e incomparável que é Game of Thrones. Eu acho que não teve série igual a Game of Thrones em termos de mobilização mundial. Se eu não estiver falando besteira, eu posso comparar a febre de Game of Thrones com Lost. Até um certo período de Lost. Porque Lost, depois de uma temporada, depois da quarta temporada...
Ah, porcaria!
Mas eu amo Lost, cara. Eu amo Lost. Amo. É a melhor série que eu vi na minha
vida. Eu achei fenomenal. Eu achei o final pífio.
Achei fenomenal. O problema do Lost pra mim... O problema do Lost pra mim com o grande público é porque Lost foi vendido como uma série de suspense, que era um puta suspense mesmo, mas na quarta temporada ela assume de ver que ela é uma série de ficção científica. Então a galera que não curte ficção, que só curte, por exemplo, suspense, odiou a série. E aí começou a abandonar a série.
Pra mim, quando o Loki morreu, pra mim a série acabou. Era o meu personagem favorito.
Pra mim é o meu personagem
quando
favorito.
Quando ele morre na série, eu já...
É, pra mim é o meu...
Sabe,
é
o meu favorito.
Eu gosto dele pra caramba também.
O cara era muito inteligente, né? O cara, ele começou, você não sabia de nada ele tava.
Não.
É, mas depois começou aquela lenga-lenga com o Sawyer, aquele maluco lá, o Shepard, né? Era Shepard dele?
Ah, nem lembro mais.
É, e aquela menina lá, aquela sardenta que virou a Vespa, né? Aquele filme da Marvel, que deve ser horroroso também, né? Só pra variar um pouco. É Evangeline alguma coisa, não sei o nome dela lá. Eu vi até o final, mas realmente a série depois virou acho que depois que o Ben começou a aparecer demais, a série desandou.
Porque ela largou os tapos de suspense e abraçou ficção científica. Mas ficção científica braba mesmo, de viagem no tempo, de...
Bem fuleira, né?
Ah, eu não achei não, cara. Eu achei fenomenal.
Bem
fuleira,
né?
Achei... Ó, vou te falar. As grandes séries que eu considero que eu vi até hoje, que mexeram muito comigo e eu amo de paixão, é Lost, Dexter, esse sim teve um final bem pífio, House...
Pífio mesmo.
House foi...
House era bom demais.
Fenomenal, um final... completamente irônico, Lost, né? E eu acho que Game of Thrones agora também, né, nessa pegada, né, a última temporada vai começar agora. E eu estou convencendo minha esposa a gravar os podcasts comigo a cada episódio que sair, porque ela é fissurada em Game of Thrones também. E Friends foram as seis grandes séries pra mim. E
era legal.
E na minha cabeça. Seinfeld eu não considero porque eu ainda não acabei de ver Seinfeld toda, eu ainda tenho muito episódio pra ver, por isso eu não coloco nesse patamar. Mas seriam essas séries que eu acho as melhores e maiores que eu vi até hoje.
E séries eu tô por fora, viu, Antônio? Eu já tive minha cota de séries na vida. Então já tá bom pra mim, né?
Tem muita coisa boa por aí.
Pode até ser, mas eu já não tenho mais paciência, sabe? Já tô muito velho pra ficar vendo um neguinho na TV, assim, ganhando rios de dinheiro pra ele ter que dar, sabe? Já deu pra mim.
Então vamos voltar.
Voltemos ao que interessa, né?
Voltemos a build. Então temos ainda aqui o Kazumi, estava desmaiado, né? Desde o último embate dele com o Evolt, ele desperta e mostra que ele estava possuído pelo Evolt. E aí ele atacou a Salma.
Sim,
ele atacou a Salma e a Mizora e conseguiu o último frasco negro. E aí, depois que o Evolt pega esse último fraco, ele libera o Kazumi.
Ou seja, Evolt goleando Vilni a cada episódio, né? O Evolt é a Bélgica e o centro é o Brasil, né? Só toma piada. Provavelmente o centro vive caído, né? Já ter visto os jogos do Neymar. É. Né? Matei a tradição. Mas pra você ver como é que o cara tá sempre dois ou três passos à frente, né? Ele sempre pensa adiante. É como se ele previsse o futuro.
Eu aí anotei a forma final do Evolt, né? E eu lembrei muito de você porque a forma final dele é uma cobra, né? Tudo a ver a ironia do personagem com a cobra, né?
Sabe o que me lembrou? Lembra dos caçadores espaciais de Flashman?
Lembro.
Lembra daquele que morre na Terra? Aquele que tem tipo um rabo na cabeça?
Eu acho que eu lembro sim. É.
É um verde, né? Que ele fala pro... Eu não lembro. Acho que é pro Dan. Alguma coisa e morre.
Uhum.
Me lembrou muito ele, assim. O design da cabeça do... Eu vou, né? Que forma feia do caramba, pelo amor de Deus.
Ele não serviu pra nada, né?
Ainda bem que
ele ficou 5 minutos.
Sempre ele voltou pro seu proprietário, né?
Ele ficou 5 minutos nessa forma, foi muito.
Ele voltou a ser o proprietário, né?
E aí ele atacou o centro.
É muito melhor.
Ele atacou o centro, levou ele pra um outro planeta, mostrando todo o seu poder. Que aí eu fiquei pensando, caraca, mano, o bicho é poderoso mesmo, hein?
O Thanos, né? Ele teve um minuto de Thanos ali. Ah, vou te mandar a foto aqui do que eu tô falando pra você ver.
Ah, e os efeitos especiais. Os efeitos especiais dessa cena, cara. Fenomenais, mano.
Eu gosto muito quando ele usa o black hole, né? O buraco negro. Parece um buraco negro de verdade mesmo. É igual eu te falei em alguns episódios atrás. A Toei gastou muita grana em build. Gastou muito dinheiro. Você não faz tanta coisa assim gastando pouco. Eles fizeram um baita investimento. E eu acho que o investimento está sendo bem... Tá sendo bem remunerado. Remunerado não, tá sendo bem... Ah, enfim, você entendeu, né? Eu tô... Eu estou meio perdido no meu raciocínio, mas acho que o investimento valeu a pena. Ah, agora sim, agora acertei. Deixa eu só achar. Achei a foto aqui. Aí nós... pequena, mas dá pra você entender.
Entendi. Aí nós tivemos também o Katsuragi lembrando da promessa que ele fez ao pai dele de ajudar ele a proteger a Terra contra uma ameaça alienígena. Que mostra que o pai do Katsuragi meio que já esperava um ataque do Evolt ou alguma coisa do tipo.
O Evolt chegou na Terra tem 10 anos, né? Sim. Ele ficou 10 anos morando na Terra, escondido, né? Como proprietário, né? Até que ele falou num episódio que ele tinha até um, entre aspas, né, um certo carinho pelo planeta.
É.
Que foi muito engraçado até, né? Ele que ele falou debochado como sempre, né?
Sempre.
Ele sempre debocha de todo mundo, né? Por isso ninguém consegue ter uma resposta. Né?
É.
É impressionante quando ele bota todo mundo no bolso.
Ainda tivemos aí. A gente precisou disso tudo pro Katsuragi então finalmente entender que o sistema Raiden ele foi feito para a justiça e não para o ódio. Né? Eu acho que até foi quando ele tava tentando transformar na forma do Gênesis e não tava conseguindo, porque ele tava com tanta raiva, tanto ódio, querendo vingar a morte do pai, que ele não conseguiu se transformar. E aí quando ele entende que o sistema Raiden é feito pra justiça, ele na mesma hora ele consegue se transformar novamente na forma gênio lá.
Porque no Imbuse é muito claro que em todo o sistema ele responde a... Eu não sei se o pai do Katsura me pedisse, acho que foi. Ele responde a estímulos emocionais.
Meu pai do
Katsura. Então, se o cara não tiver legal, se o cara não tiver legal, é igual o Banjo também, né? O Banjo dava uma espalhada no começo. Então, se o cara não tiver 100% psicologicamente, não vai pegar.
O pai do Katsura falou que ele fez de propósito nessa forma do sentimento influenciarem justamente porque seria a forma de derrotar o Evolt, né?
O que remete àquele episódio que o proprietário mostra, né, que as formas do Build foram baseadas nas coisas que a Mizora amava.
Isso.
Quando criança, né? Eles fizeram esse elo do, né, da Mizora pequenininha, lá desenhando as formas do Build, né? E o pai do Katsuragi, depois ele aproveitou, né, fez daquilo uma realidade.
E vem cá, deixa eu só te perguntar, abrindo um parênteses aqui. Eu tô abrindo a imagem que você me mandou. Quem é o cara que você falou? É o que tá com o bumerangue na mão?
É, deixa eu ver rapidinho aqui, um segundinho. Veja as coisas. É o que tá com uma pistola. É o terceiro cara.
Tá com a pistola vermelha pra cima.
Isso. Se você ver um episódio de Flash, você vê que o formato da cabeça é bem parecido. Ele tem tipo uma cauda atrás, assim, né? É que eu não achei que pode melhorar.
Vermelho parece um homem fera do He-Man.
He-Man.
Enfim,
mas é engraçado como essa série ela tem elos assim que você tem que pensar em episódios bem anteriores pra senão você se perde.
É verdade.
A reação emocional com a conexão emocional da criança com os animais, brinquedos, essas coisas, né? Então o cara aproveitou. Então, quer dizer, o Build existe por causa da Mizora também. Vou parar pra pensar. Porque ela, sem querer, fez as formas dele, né?
A gente,
quando ele era pequenininho.
E a gente volta no que a gente já vem falando. O Sentai meio que tá indo nesse caminho agora. Mas o Kamen Rider, desde a era Rei Sei, ela realmente virou uma série típica série americana. Você não pode perder mais um episódio porque você se perde na história. É uma história contínua. O Sentai, você. Hoje em dia, ele tá começando a ficar assim. Mas você ainda consegue pular um episódio ou outro de Sentai e entender a história de boa. Agora o Kamen Rider não. E o Build, se você perder qualquer coisa de Build, você não vai entender nada da história.
Não vai entender nada, porque. É reviravolta até de reviravolta, reviravolta da reviravolta.
Exatamente.
E, né? E é mesmo, né? Como você falou, tem que ser assíduo. Se você perder um episódio, você já. A história já fica pra trás, né? Você já não sabe o que tá motivando cada um a fazer o que fez, né?
Bom, aí nós tivemos ainda. Os quatro Riders atacando o Evolt ao mesmo tempo. E o Centro ele consegue purificar os frascos negros que estavam com o Evolt, né? E aí ele retorna à sua forma anterior, né? Ele sai daquela forma final horrorosa e retorna à sua forma branca.
Aquela forma final dele realmente era dura de engolir, né?
Essa branca já é meio esquisita.
O capacete dele parece uma cabeça de bode.
É meio esquisito.
Eu gosto, eu acho bonita. Eu gosto muito também de Riders brancos, mas é de gosto duvidoso, assim. Dá pra questionar.
Eu não acho nem bonita nem feia. Mais ou menos, não acho nada Na verdade, eu acho nada dessa forma, Gui.
É um gosto duvidoso, né?
Sim.
É um gosto duvidoso.
Tivemos um governo central elegendo 3 novos governadores para Tolto, Seito e Rokuto. Né? Tudo de acordo com as vontades do Revolt, né? E o centro parece estar com uma espécie de carta. Não sei se você reparou isso, né? Parece que ele está com uns cards. E ele disse que esses cards eles vão ajudar a destruir o Revolt. E eu reparei que tem a imagem do Build. E eu, se eu não me engano, tem a imagem do Banjo.
São os dois. Foi o pai dele que deu antes de morrer.
Exatamente. E aí a gente não sabe se isso também pode ser alguma coisa que vai influenciar lá no Kamen Rider Zio, ou se vai ser coisa que vai aparecer e fechar no próprio Build.
Eu tô em dúvida entre o filme de Build, que já foi anunciado, e na própria série. Mas você já ouviu falar do Gamba Riser?
Não.
Gamba Riser são arcades japoneses que você joga com cartas de Kamen Rider. Aquelas duas cartas são cartas do Gamba Riser. Então eles já aproveitaram para fazer um merchanzinho. Que cada nova série tem as cartas dos protagonistas, né?
Então, são bonitas, né?
São maravilhosas, mas são caríssimas, parece.
Porque
não vem pra cá, né? Pra variar, não vem pra cá. Então são caríssimas. Né? Mas é do Gamba Riser.
Eu não tinha ouvido falar.
Vou ver se eu acho aqui pra você. Gambarizer no nome, mas eu vou tentar procurar aqui pra você.
Problema. Enquanto você vai procurar. Achou?
Não achei.
Não, sem problema. Na hora que eu editar, eu vou procurar com certeza e vou botar a imagem aí pro pessoal ver.
Achei aqui agora. Achei as cartas.
Entendi. Então mande-me para eu ver.
Já tô te mandando.
Enquanto
inclusive,
você
tá aqui, é do Gamba Riser mesmo. Já é do próprio Gamba Riser, então é oficial.
Enquanto você está mandando. Enquanto você está me mandando, eu vou já falando sobre o episódio 46, porque já fechamos o 45. Então faltam 2 para acabar. Então vamos em frente, porque tem coisa para caramba para falar. E nós já estamos com 1 hora de gravação já.
Vai já? Caraca, velho. O bagulho voa.
Mas Build, né, meu amigo? Build voa. Vamos lá. Episódio 46. O juramento de ser o único. Começamos o episódio já com o Evolt. Fazendo um resumo da divisão e da unificação do Japão. E ele desafia os Kamen Riders para uma batalha final na Torre de Pandora. Eu achei muito maneiro esse resumo. E é o tipo resumo feito por ele, né? Cheio de ironia, cheio de sarcasmo, cheio de desdém, né?
É o clássico dele, né? Ele é puramente sarcástico, debochado, né? O cara não tá nem aí. Ele fala o que bem entende, ninguém consegue dar uma resposta, né? O que eu acho absolutamente impressionante. A inteligência que ele tem, assim, né? Acho que todas as séries Heisei, ou quase todas, têm.
Colorido.
Aí cada novo. Dai tem, Drive tem, Xei tem, todos têm. E Build só casou só as duas primeiras que eu vi. O Gamba Riser. Que é um arcade.
Muito bonito demais.
Dá pra você comprar, mas é meio caro, né? Meio carinho.
Essas coisas de carta assim não abrem muito. Não enche meus olhos, não.
Ah, nem os meus, né? Mas tem gente que coleciona.
Assim.
Tem revista, essas coisas, né?
Então a gente tem os Riders, eles formam o painel branco da caixa de Pandora, né? Que contém o DNA do Evolt. E segundo fala no episódio, ele não sabe que existe. E aí o painel
aparentemente.
Branco. Aparentemente, coisa que eu não tô levando muito a fé, não. O painel branco e o painel negro dão acesso a universos alternativos, né? É a informação que eles passam. E aí eu anotei aqui, será mais uma deixa para o Kamen Rider Zio, que, né, acesso a universos alternativos. Aliás, eles estão deixando muita coisa, parece que estão caminhando bastante coisa já pro Zio.
É porque ele vai ser o último Heisei, né? Então eles já estão deixando um legado para ele começar, né?
Estão deixando a porta aberta para ele transitar aí por toda a era Heisei, né?
Já mostrou que uma das formas base dele é o build, né? Já mostrou.
Sim.
Né? O visual dele é um pouco estranho, assim. Ele tem um relógio descendo pelo peito, é meio estranho.
Ele também já mostrou umas formas meio deformadas do Rider, né? Meio monstro. Aí não dá pra saber muito bem o que vai rolar aí. É até uma forma assim, né? Eu não sei se você viu quando eu mandei no WhatsApp o build como se fosse um monstro.
Não, acho que não viu. Acho que passou batido por mim.
Depois você dá uma olhada lá no grupo que eu mandei. É uma forma do build, mas é um monstro. Um monstro todo deformado. Só que você vê claramente que é o build.
Passou deformado.
Ou então eu te mando novamente.
Manda de novo, porque acho que não veio. Eu tô procurando aqui, não tô achando não.
Então a gente tem um novo item que o Centro fez com o Chris, né? Que é uma soqueira muito parecida com a do Banjo. E uma garrafa que incorpora os dados dos três amigos mortos dele, né? Do Kazumi, mas ele alerta que se ele usar essa soqueira e essa garrafa, que ele vai morrer. Né?
Tem um detalhe que ele já sabia, né? Que o Grizzly morreria, né? Ele já sabia desde o início que não ia ter salvação pra ele.
É até um pedaço que eu separei pra gente comentar no próximo episódio. Foi até meio que uma discussão do Banjo com ele. Aí eu anotei uma coisinha ali, aí eu anotei pra gente comentar daqui a pouco. Eu separei aqui que eu achei muito legal a confraternização, né? Que você via que era um clima de despedida. Aquele churrasco que eles fizeram, era uma festa.
Fogos, né?
Isso, mas tava com muito clima de que eles iriam um do nada e estavam cientes que haveria baixa, né?
Porque o plano do centro, né, de criar um novo mundo e a destruí-los, né?
Uhum.
Não dá pra existir dois seres iguais no mesmo plano, né? Então, eles seriam destruídos, né? Não ia sobrar ninguém. Aí que tá, que eu acho que foi um erro dele, achar que forjar um mundo novo a partir de duas dimensões, dois universos diferentes, fosse dar certo. Não vai dar, eu acho, né? Pelo que eu já vi a Marvel fazer, acho que até a DC um pouco, não funciona, né? Vai destruir o universo.
Exatamente.
Ele vai tentar fundir ele com ele mesmo. Vai sobrar o quê? Né? Vai sobrar o quê dele? Nada. Né? Até porque ele não existe. Existe o Katsuragi. E num outro universo... Bom, eu não entendo muito de física quântica, né? Mas eu sei que a física quântica é baseada em energia. Então, a cada escolha que a gente faz, a gente, em teoria, cria um universo paralelo, né, com as escolhas que a gente não fez. Então, um outro universo pode não existir o centro, pode existir só o Katsuragi. E aí, como é que fica? que vai fundir os dois, né? Não só.
Era uma ideia.
Banjo pode nem existir, né? Em teoria, o Banjo é praticamente uma criação do Volk também, né? Tudo bem, a mãe do Banjo estava grávida, não sei o quê. Mas ele poderia ter sido uma criança que não nasceria. Né? Por questões diversas, né? Mas eu vou te falar, o episódio 46, eu não vou lembrar em detalhes, mas o episódio 46 foi um episódio de deixar louco, né?
Tem bastante. A gente tá quase na metade da folha ainda. Eu ainda não.
Ah, Maria.
Eu anotei aqui, ó.
Então já vai, toca o barco, né?
Ó, a cena de terror e destruição causada. Cara, essa cena eu achei foda. E foi uma cena de.
Estilo.
Ah, cara, típica cena de coisa grandiosa de herói. Era uma cena de terror e destruição. Causada pelo evoque.
Uma coisa meio bem marca.
É, a população correndo desesperada, fugindo. E nisso, na contramão, vindo os quatro riders em câmera lenta, em direção oposta, pra encarar o evoque. Cara, essa cena ficou muito maneira.
Você lembrou uma cena que teve em Jetman, né? O Black Condor teve uma cena assim, só que ele tava sozinho. Foi quando na última batalha dele contra o Grey. Ele aparece na forma humana, aí vem uma névoa e de repente ele parece transformado.
Que maneiro, tá, gente, mano.
É, tem muitos centais assim que já utilizaram isso. No Kamen Rider eu acho que não tanto.
Aí
aparece. Parece ele já transformado pra enfrentar o Grey. Uma das batalhas mais épicas.
Ele foi na forma civil, se transformaram, e aí o nosso querido.
O Black Condor também.
Aí,
o Guy também, ele foi na forma civil.
Aí o nosso querido Evolt, ele fala que o Raider precisa chegar ao topo da Torre de Pandora, e a cada 10 minutos passados, o Evolt iria destruir uma parte do país, e ele já começa destruindo uma parte pra mostrar pra eles que ele tava falando sério. E aí, mais uma vez, tivemos um show de efeitos especiais nessa cena. Muito bem feito.
Maravilhoso.
Tá?
Nível Marvel.
E aí o Evo.
Acho que foi nível Marvel de qualidade.
Aí o Evo senta no topo.
É a Marvel sabe disso também.
Sim. Aí o Evo senta no topo da torre para guardar os Raiders. E uma parte do seu DNA sai do seu corpo, né? Enquanto ele fica lá esperando, uma parte sai do corpo dele e ele volta à sua forma anterior. Que era aquela forma lá meio.
Aquela forma.
Azul,
um pouco mais colorida, isso, né? Isso. Que só tira um dia as cores do Banjo e do centro, né? Basicamente.
E aí o Evolt recria os três amigos mortos do Gris, né? Através do seu próprio DNA, e o Kazumi decide enfrentar os três sozinho.
É que a Mizora aparece, né? A Mizora pressentindo que ele ia fazer besteira, aparece.
Aí eu anotei.
E aí acontece.
Eu anotei.
Deixa eu voltar numa. Falei em Sangra. Deixa eu só te dar um segundinho, cara, pra gente não esquecer uma coisa. Teve outra cena muito engraçada que foi naquela do churrasco, que ele viu uma. O Guris viu uma toalha achando que era da Mizora.
Ah, essa foi boa.
Aí ele foi cheirar, era uma toalha do Gentoku.
Foi, exatamente.
Né, ele mostrou que ele tinha um monte. Aí ele falou uma frase que eu achei larga, né? Falou, pare de cheirar tão bem. pra você ver como é que o japonês lida com masculinidade, né? Como é diferente do ocidente.
Exatamente.
Aí ele com aquele, né? Com aquele bordão tradicional dele, que vai deixar a alma dele queimar, não lembro, né, que falou que era a permissão oficial pra chegar perto da Mizora, quando ele vai ver alguém topo. Eu ri tanto naquela cena, foi tão bem feita.
Eu anotei.
Eu amo a criatura, acho ele excepcional. Em Kiva, a hora que você chegar, aí você vai ver o que é um bom ator, porque ele é maravilhoso.
Ele é bom ator, sim. Bom ator, ele é.
E, assim, o papel pode não ter sido um dos melhores pro talento dele, isso eu não discordo de você. Mas ele é um ator fantástico. Ele é veterano já, né? Kiva passou faz bastante tempo. É o terceiro que tocou o que ele parece.
Eu anotei duas coisas aqui que eu achei interessante. É que o Evolt aguarda o Rider de forma totalmente debochada e entediada, né? Ele deita lá.
Não tô nem aí,
esperando o Rider, todo mundo sofrendo, ele cagando pra todo mundo.
Sabe que às vezes ele me lembra. Eu não conheço Deadpool muito bem, mas ele me lembra o Deadpool assim, branco, né? Parece ter um senso de humor bem, né? Bem ácido, bem maluco.
Guardado.
Aí tem uma hora que ele tá deitado, guardadas as devidas proporções, claro. Aí tem uma hora que ele tá como o proprietário, né? Deitado, com a calça pesca siri.
Uh-huh.
É com risca de giz ainda, né? Não basta ser pesca siri, tem que ser pesca siri em risca de giz. Tá deitado, né, de braços cruzados, esperando eles subirem. Meu, tem como odiar um cara desse? Não tem.
Ah, é uma grande vida.
Você não consegue. É maravilhoso. Eu vou falar, a voz dele fez muita diferença.
Ah, e aí eu...
A voz... Oi?
Pode concluir, a voz...
Acho que a voz dele faz muita diferença.
Muito boa.
É uma voz muito densa.
Casou bem, né?
Casou bem. Perfeitamente. E é um senhor, né? É um senhor dublador, né? É um senhor de uma certa idade.
Aí eu anotei...
Que é dublador de anime. Não lembro o nome dele.
Eu anotei que eu achei interessante. E a dinâmica... Essa dinâmica que tá rolando na Torre de Pandora me lembrou muito a dinâmica dos Cavaleiros do Zodíaco. Na fase na escala de ouro.
As 12 casas.
Lembra muito, porque aquela velha história, né? Ó, eu fico, eu encaro o inimigo, você segue adiante, e o nosso objetivo maior tá lá na frente. E aí me lembrou muito isso.
É verdade. E também tem o tempo, né? Que no Cavaleiro tinha o tempo também.
Exatamente,
né?
Exatamente, tem
o
tempo.
Que a Atena ia morrer.
Aham. Uh-huh.
Se eles demoram, se o tempo se esgotasse.
São 12 horas pra atravessar as 12.
Que é a mesma coisa. Puta, verdade. Se fez um elo e tanto agora.
Isso fica bem claro na hora que o Senta e o Kazumi param. O Senta e o Banjo param. O Banjo quer voltar pra ajudar o Kazumi. E aí eles ouvem mais uma destruição, aí o Senta baixa a cabeça e fala, não, a gente tem que seguir adiante. Aí eu lembrei na hora ele falou, não, fica que eu vou enfrentar ele sozinho, na hora veio com a Cavaleiro do Zodíaco na cabeça.
O Senta já sabia que o destino do Kazumi já estava traçado.
É, pode ser, eu acredito nisso também.
Sabia já.
É,
na conversa que ele tem com o Banjo, o olhar dele ficou claro que ele sabia.
É. Aí tivemos uma ligação.
Foi um episódio maravilhoso.
Sim. Tivemos uma ligação do Namba para a Sawa, e a Sawa com seus olhinhos pequenininhos arregalaram, tipo, um olho ocidental, quando ela viu o Namba.
Ela fala é um fantasma, né? Ela até comenta que é um fantasma que tá ligando.
Eu achei muito legal que... começa a parte do tocante do episódio 46. Que o Kazumi, ele assume que a morte dos amigos assombra ele até hoje. Em seus sonhos.
É. Foi triste aquilo, viu? É uma cena triste de ver assim.
Aí nós temos, para encerrar... A forma final do Grease, que eu achei linda, linda, linda a forma azul.
Achei maravilhosa.
Muito melhor do que a forma
original. Maravilha.
A forma original dele. A forma original dele
muito é muito melhor mesmo.
Horrorosa.
Eu não achei, não, mas eu gostei muito mais dessa.
Horrorosa.
Achei maravilhosa.
Ah, meu caro Marcos.
Escolou bem, assim.
Meu caro Marcos, assim.
Acho maravilhosa a forma, é muito bonita. Pena que, né, não vai mais usar.
Caro Marcos de Santo André, ficamos então agora com o último episódio para comentar e botar Kamen Rider Field Fantasia.
Ah, antes do último episódio, é uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores, né, para não perder a oportunidade.
Mande.
Primeiro, camisetas nerds, né? As melhores camisetas nerds da internet, tem para homem, para mulher, para coluna do meio, para indecisos, para não votantes, todas as cores, tamanhos, sabores. Tem tudo feito com muita dedicação pelo Antônio e pela senhora Antônio. Né? Então dê uma pesquisadinha aí, né? O Antônio com certeza vai colocar o link. Tem também o Souza Artes 1982, que foi quando o Antônio começou a pintar o set. Ou seja, o Antônio deve ter cerca de 70 anos hoje em dia e disse que tem 30. E dê uma olhada no Instagram e não sei se tem Facebook, né? Não posso dizer. E também o canal do Tuninho, que deu uma guinada, né? Que agora não é mais o Tuninho Vader que faz, né? Ou é, não sei. E tem também a presença ilustre do filho mais ilustre de Maricá, que é o Antônio. Então, dê uma olhada, né? Tem coisas muito bacanas, né?
Isso.
E lembrando que quem entrar nas camisetas nerds, né, quem se inscrever no canal, o Antônio vai mandar uma camiseta totalmente gratuita, autografada, edição de colecionador, então não percam a oportunidade.
Lembrando que precisar de serviços de marketing em geral, contratar o nosso querido Marcos Souza, o cara do marketing, tá?
Estamos aqui para isso.
Exatamente, tá? Então vamos...
Mas vamos pro 47, né? Pra a gente já ir se despedindo de Deus.
Ah,
né?
Sem mais delongas.
Com muita dor no coração.
Sem mais delongas, vamos para.
Muita dor no coração.
47, chama abaixo de zero. Ai, ai. Rapaz, foi um senhor episódio. Teve coisa.
Foi. Eu acho que o da Misura, acho que foi o melhor episódio.
Que bom.
Porque a hora que ela abraçou o Gris, você viu o desespero na, no rosto da atriz, assim.
E eu já começo botando
o desespero.
Sim. Eu já começo botando que o Evolte assume a forma do. Ó, lá vem. Lá vem a gracinha do palhaço, mas eu vou falar do jeito que eu acho. O Evolte assume a forma do Isuruji e surgem mais duas cópias de pessoas mortas para lutar, que são os irmãos Atim. Eles aparecem novamente, né?
Só não entendi porque você falou lá vem gracinha, que eu não ia fazer nenhuma
toda
graça.
Toda vez que eu falo mas... Isuruji, você fala, é, mas não é o Sim de Dragon, é o Isuruji, né.
Você já fez a piada no meu lugar, então eu nem vou precisar fazer.
E aí,
mas é interessante
o Gentou, ele fica pra lutar com os irmãos Atim, né, seguindo a tradição dos cavaleiros do Zodíaco.
O Atim, o Espírito.
A tradição dos cavaleiros, ele ficou pra lutar com os dois irmãos Atim. E o Utsumi, ele entra na luta para ajudar o Gentou. Que foi uma puta surpresa, né? Eu já tava falando, pronto.
Lá vem o traidor
pra pisar. E não, ao contrário, ele chegou pra ajudar e ele revela que ele só se aliou ao Evolt pra poder se vingar da morte do Nama. Quem diria, né?
É, ele mesmo, como ele falou pra Sawa, né? Ele era uma criança do Namba, então ele não podia agir diferente, né? Mas foi surpreendente a aparição dele.
Falamos tão mal do cara, e aí?
Não, mas ainda assim ele estava sendo manipulado, né? Ele ainda estava sob a influência do Namba. Como ele mesmo falou, ele não fez isso para defender o Gentou. Ele fez isso unicamente pelas indústrias Namba.
E também...
Né? Então ele não fez de bom coração.
Também dá pra entender mais pra frente, daqui a pouquinho a gente já vai tocar nesse assunto, porque ele fez isso. Também é revelado que quem levou pra sala de celular do Namba, na verdade, era o próprio Utsumi, pedindo pra ela levar dois frascos para a batalha e seriam capazes de neutralizar o poder do inimigo. Sendo assim, a Sawa e a Mizuno acabam chegando a tempo lá para salvar a galera.
A Sawa quase morrendo de cansaço, estamos correndo. Ela chegou mais suada do que tampa de cuspulho.
Exatamente. Aí nós tivemos a derrota dos dois irmãos. E da derrota dos dois irmãos surge mais um frasco negro, né? Que era o último que faltava. E nessa hora o Evolve surge. E na maior cara lavada, ele pede o frasco com maior educação do mundo para estender o frasco para ele, né?
O engraçado é que ele sempre é educado, né? Você vê, ele não... Ele é debochado e educado ao mesmo tempo, né? Não sei como
ele consegue. Ele é um vilão elegante, né?
Ah, sim, totalmente. É apaixonante, né? Um vilão, ó. Apaixonante, assim, eu... Aliás, Antônio, faz uma camiseta do Evolt pra nós aí, meu.
Ah, pô, com certeza eu faço. Por que não?
Aproveitando aí, né? Um vilão tão emblemático?
Faço sim, com certeza.
Mas foi engraçado, né? Ele pedindo a garrafa assim na maior, né?
É, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
É, fala, passa. É como se fosse uma garrafa de pinga. É. Fala, passa uma pinga pra mim aí, né? O mundo se acabando, lembra ele, né? É como se fosse um dia na feira.
Exatamente. E aí nós tivemos o Kazumi.
Aí o.
O Kazumi usando seu próprio corpo para purificar a última garrafa, que pode ser a chave para a derrota do Evolt, segundo é falado no próprio episódio, né?
Eu tenho minhas dúvidas.
É, com certeza.
Tenho minhas dúvidas.
A gente vai falando conforme eles vão passando a informação para a gente, mas a gente duvida de...
Eu acho que vai ser uma arte no pé. Eu acho que você vai garantir a vitória do Evolt.
Vitória não vai garantir, porque a gente sabe que o Build não vai perder no final, né? Mas, que vai ser alguma coisa pra dar uma puta dor de cabeça pro Katsunari, vai.
Depende, o Kota perdeu.
Ele perdeu, mas não perdeu, né, cara?
A vida dele foi destruída, acabou.
Mas ele acabou, ele evoluiu, ficou uma coisa melhor, acabou salvando todo mundo, então...
Ele teve que abdicar da própria vida na Terra, né? Ele teve que se mudar com a Mai, pra ser o novo Adão e ela a nova Eva, né? E Sagara, a nova cobra.
Assim, ele, né? Fazendo a pessoa que ele salvou a Terra inteira...
Mas ele teve que abrir mão da própria vida. Ele teve que sair do
planeta.
Coisa
do herói, né? Porque é um herói,
o herói. O Sagara já queria dominar um outro planeta junto dos Overlords ou do que restou do Helheim, né? Então foi uma vitória de pirro, né? Uma vitória que custou tão caro que poderia ter sido uma derrota. Mas, né, no caso do Build, eu tô em cima do muro. Eu vou dar uma de Antônio, eu estou em cima do muro.
Eu acho que vai ter vitória do Katsuragi e uma vitória clássica. Acabando com um vilão mesmo, acho que vai ser por aí.
Ah, e não sei se você reparou uma coisa, sou muito breve. Teve uma cena no 47. Que apareceu um pôr do sol vermelho, igual na batalha final do Red Flash contra o Kaura.
Ah, não reparei não.
Se esse jogo você vai ver, é bem rápido.
Eu não reparei não.
Na hora eu pensei, nossa, é uma referência Flash, mano. É bem rápido, assim, o pôr do sol, bem vermelho, igual como foi na luta final dos dois.
É igual a do Change Dragon, um Bulba, não vai? Emblemático, né?
O do Bulba eu não lembro mais.
Mesma coisa.
Tá mais fresco.
Mesma coisa. Sol bem vermelho, só a silhueta dos dois lutando ao pôr do sol.
Era bonito, né? Vamos falar a verdade, era bonito ver essas cenas, né? Eram cenas muito bonitas, sim, assim, de ver. Faz falta, né? Você não quer ver o...
Não.
Faz falta. Mas enfim, né? Continuando.
Com o Lupin Ranger, né?
O Lupin Ranger melhorou muito, viu?
Pra caramba, mas graças a Noel.
Eu não acho que é o Noel, não, mas eu vou falar isso pra você só quando a gente for gravar sobre a série. Aí eu explico as minhas razões.
Também.
Mas melhorou muito.
Eu já cravo que é o Noel.
Ah, então eu vou falar. Eu cravo que são o Tsukasa e o Mika. Mas eu explico pra você depois.
Vamos lá. Ó, o Shumi modifica...
Mas não...
Pra poder matar
eu vou...
um... Ele eleva muito o seu poder. Eu até fiquei surpreso, né? Eu falei, caraca, como é que o cara ficou poderoso assim? Mas como o Evolt já havia avisado, sabe? O Rising System não foi feito para ser usado por um humano. E aí dá pau lá no Rising System dele. E ao mesmo tempo é revelado que o Utsumi era na verdade um ciborgue. Esse tempo todo ele foi transformado em um ciborgue. Quando o Gentou tentou matá-lo, o Lado Estado salvou ele, né? E o transformou num ciborgue. No melhor estilo Kamen Rider é a época da Era Showa ainda, né?
É mesmo, uma grande referência na Era Showa, com certeza. E não se sabe se ele tá morto, né? Porque ele levou aquele golpe lá, mas como ele é um ciborgue...
Olha aí, se ele tá morto ou não,
sabe.
Se ele tava morto ou não, ele acaba morrendo de vez pra salvar o Gentoku e a Sawa, né? Dando uma oportunidade para ele.
Então, é disso que eu tô falando. Eu não acho que ele tenha morrido.
Porque
acho que o golpe que ele levou não é suficiente pra matar.
Não, é um clássico do Tokusatsu, né? Se não explodiu, não morreu. Ele não explodiu, ele tá vivo.
É. Não explodiu, não derreteu, tá vivo.
Ou né? Explodir ou desintegrar, né? No caso do Guild, a pessoa desintegra. Como ele não morreu, não explodiu e não desintegrou, ele deve estar vivo ainda.
É só o bagaço, né? O bagaço da laranja deve estar.
Aí chegou onde eu ia falar quando você comentou. Ele realmente ele não fez pra salvar, como ele falou, ele não fez pra salvar o Gentou nem a Sawa. Ele fez porque ele é um menino do Namba e eles levam isso muito a sério, né? Ele e a
lealdade
e ele a Sawa vejam isso muito claro. É quase uma lavagem cerebral que o Namba fazia com ele, né?
Quase não, era mesmo, né? O Namba programava as crianças. A Sawa conseguiu se livrar.
É.
Né, com a convivência, com o Cento, com a Misora, o Banjo, ela se livrou. Mas o...
Parece, né?
Não sumi nunca, né?
Pelo menos parece.
Não, eu acho que no caso dela, sim.
Parece.
Acho que no caso dela, sim.
Aí nós tivemos...
Pelas atitudes dela, acho que sim.
Nós tivemos o Gris derrotando os inimigos, né? Ele consegue purificar a última garrafa, e aí a parte que todo mundo chorou, ele morre diante da Misora. E ela fica completamente desesperada. Uma cena impactante. E o que eu achei animal é que essa cena toda da morte dele, não sei se você reparou, não tem música desse vídeo. Não tem música nenhuma.
É, nenhuma. Nenhum.
É um silêncio e a,
é só ele falando,
só a atuação dos vídeos.
E foi maravilhosa, né? Convenhamos. É digna de Oscar, né? Foi uma cena, assim, das coisas mais lindas e mais simples que eu já vi na vida.
Logo após a morte dele, a gente tem a cena que a gente já estava comentando entre o Cento e o Banjo falando sobre o porquê do Cento ter dado algo pro Kazumi que poderia matá-lo. E pra...
Ele sabia que tinha que sacrificar alguém.
Exatamente, era isso que eu ia falar. O Cento fez porque ele sabia que era a única forma de derrotar o Evolt, teoricamente.
Tem uma outra coisa, né? Se ele forjar um mundo novo, Kazumi, tem uma outra versão, né? Então, teoricamente, ele poderia voltar à vida.
Exatamente. E teoricamente, se bem que o Gentoku também, mas assim, dentro dos quatro, o que menos tinha a perder era o Kazumi. Porque os três melhores amigos dele morreram. É, quase todo mundo que ele conhecia perdeu. Então, ele é o que tinha menos a perder. Sendo que o Jotoku também não. Se você parar pra pensar, o Jotoku perdeu o pai. E...
ele tem o país inteiro ainda, né?
Toda a merda que ele fez, a não ser que, assim, o Jotoku não morreu, porque o Jotoku não morreu, entre aspas, né? Que já mostrou que ele vai passar no próximo episódio.
É, possivelmente.
Ele previu e já mostrou que o Jotoku vai passar. Aí, mais uma vez, lembra o Cavaleiros do Zodíaco, né? Aqui, ó. A galera vai ficando pra trás e vai morrendo um a um, né?
Eu só falta o centro ou o banho ficar cego, né?
É verdade. Só falta isso. Mas
o banjo, né?
Mas aí o Jotoku, de repente...
o banjo e o dragão,
né? De repente o Jotoku não morreu ainda, porque ele tem que meio que limpar as merdas que ele fez no passado. Então a forma dele de se redimir é continuar vivo lutando. Então, de repente, nessa balança, pesou o Kazumi e sacrificado a vida primeiro.
Pesou muito, né? Vamos falar a verdade. Bom, esses usam uma tonelada.
É, e aí, aí, Marcos, chega. Eu acho que o ápice do episódio. Acho o momento mais tocante e o mais bonito é quando todo mundo sabe da morte do Kazumi. E a cena é tão bonita e tão bem feita que não tem um som. O único som que tem é o som do vento. E aí é um show.
E no final o Evolt chegando, né, como proprietário, ele ainda fala um e aí? É. Né? Aí o centro se volta pra ele. Mas eu acho que a parte que a Mizora chegou e mostrou só a boca dela pegando sem tudo.
Aí ela fala, ele morreu? A cena não tem,
ali pra tem mim, áudio,
só tem o barulho do vento. Mas mostra ela mexendo a boca e ela deve ter falado que
ele... Ela fala.
E aí, cara...
ela fala claramente.
Sim. É um show de interpretação de cada um ali sofrendo com a morte dele. O Jotoku grita, dá um grito, o centro fica desesperado, o Banjo chora, a Mizora.
O Banjo foi demais.
A Mizora também.
Eu acho que são uma das cenas mais bonitas do Banjo.
A Mizora também está.
Ele realmente, como no desespero.
A Sawa chorando pra cada. Olha que cena. E aí veio como você falou, o Evolt chega. A sua cara mais debochada do mundo, na forma
de... calça pesca seria, risca de giz.
E aí ele desperta o ódio no céu.
Aí o bicho vai pegar no 48, né? Já tô esperando ansiosamente.
Aí eu botei aí o build está na sua reta final. E acaba tudo mostrando o preview do Kamen Rider Zio, né? Eles já anunciam. Ele, no dia 2 de setembro, agora de 2018, estreia o novo Kamen Rider. Então, nós ainda...
O último Rider Rensei.
Então, nós temos ainda mais dois episódios de build pra fechar a série.
Só mais dois, né? Podia ter mais uns 40.
Verdade.
É tão bom.
E aí, pra acabar tudo...
Pra acabar tudo,
47, a última coisa que eu botei... É que o preview dá a entender que o próximo a morrer é o Jotoku. E acabou, fechamos.
E se nota que o capacete dele quebra.
Isso,
né?
Gilmar, você não vai ouvir esse podcast, mas aí ó, a cena típica que você ama e adora ver o herói lá com seu capacete quebrado. Já,
eu também gosto.
Já mostrou que o Jotoku vai passar por isso também.
Teve Fall Guy, acho que não, o Black Condor, acho que foi o primeiro.
Uh-huh.
Aí teve um em Time Ranger, né?
Time Ranger
também quebrou. Uh-huh. É muito bom, pode assistir tranquilamente. E agora o Gentoku também quebrou. Mas acho que teve algum outro Rider que quebrou, mas eu não lembro quem.
Eu não faço ideia.
Não lembro agora de cabeça. Uh-huh. Acho que teve mais alguém que quebrou. Mas,
então é isso, meu caro Marcos. Fechamos os 4 episódios de Kamen Rider Build. Estamos com Build. Build está em dia, tudo bonitinho.
infelizmente, no seu final, né? Sua reta final.
Exatamente.
Tudo que é bom um dia tem que acabar, né? Acho que pra fechar, o episódio 47 é um marco histórico, assim. Porque a cena do Grizzly com a Mizora, né? O desespero nos olhos da menina, assim, quando ela viu que ele tava se desintegrando. Ele também, ele bateu a cabeça no chão pra pedir perdão pros amigos dele, também foi uma cena que fiquei impactado até agora. Né, que ele levantou e a cabeça sangrando, assim, né? Você vê a cultura japonesa da humilhação mesmo pelo perdão, né?
É, o respeito, né?
E ele lutando desesperadamente contra o Evolt, né, que era o Evolt que tava ali. E, né, a Mizora vendo tudo sem poder fazer nada. A Vernali agora tá com o Banjo e não deu mais o ar da graça, né? Provavelmente você vai dar no último episódio.
E você falando agora me fez lembrar que ela não chamou ele pelo nome em momento nenhum, né? Ela falava que
ela não queria que ele fosse
embora. Exatamente, ela sentia se ela chamasse ele pelo nome e ele iria embora.
Ele
não adiantou nada, né?
Aí ela acabou falando, né, quando ele já tinha morrido, ela falou. Foi uma cena assim de...
Eu achei a cena da... Quando todo mundo sabe da morte, eu achei mais impactante do que a morte dele mesmo.
São duas coisas muito impactantes, né? Mas são de jeitos diferentes, né? Aí vai da reação de cada um. Mas foi um episódio apoteótico, né? Foi um negócio que é igual aquele áudio que eu mandei cedinho, né? Que eu tava no médico. Ah. Atuei tem muita linha pra queimar. Eles sabem fazer muita coisa boa. Eles não fazem porque a demanda não permite, muitas vezes.
Eu falei também.
Ou porque a preguiça.
Eu falei também, mas dependendo do roteirista. Quem é que tá envolvido? É toda uma equipe, né? Pra sair uma coisa boa. Né? Nem sempre vai sair. Nem sempre a gente vai ter um Zain novamente, um Build novamente.
Não. Nem espero isso de Zio. Zio, espero que seja um Rider Build Ghost, que é mais normal, né? Mas quem sabe, né? Pode vir uma grata surpresa de novo.
Não pode.
Seria uma trinca, né? Seria uma grande trinca.
Seria ótimo.
Mas acho que pra fechar, né? Que a gente já cobriu tudo que ia cobrir. Acho que o 47 foi apoteótico pra todos os personagens, né? E todo mundo brilhou.
Todo mundo foi muito.
A Selva brilhou fazendo as coisas, se matando. Os rapazes brilharam se matando. A Revolt mostrou que é um demônio, né? É um vilão que não tá nem aí pra nada. Mostrou que Sentai não é pra... Red não é pra criança, porque morre gente pra caramba naquele episódio.
A gente morre.
E lá, eu perdi as contas quanto a gente. E mostrou que esses atores da nova juventude, tem um monte de gente que fala, Kamen Rider é isso, Kamen Rider é colorido, não sei o que. Compara o Sento com o Black. Vamos ver quem atua melhor.
Não tem nem como,
né?
Os Kamen Rider se machucam mesmo.
Ah.
Porque se você comparar.
Oi.
Se você comparar, por exemplo, eu vejo sempre na ordem assim: eu vejo primeiro Build e depois eu vejo o Lupin Ranger. É muito diferente. Os Rider.
Não tem.
Eles se machucam mesmo. Ficou com hematoma. O Lupin Ranger, eles botam um band-aid no rosto e uma faixa enrolada na cabeça.
Não, mas...
É um machucado.
Mas a Tsukasa já apareceu sangrando seis episódios.
No episódio que eu vou postar entre hoje e amanhã, que a gente comentou no Lupin Ranger, eu dei bem um print na cara dela, toda quebrada.
Ela posta umas fotos no Instagram, assim, dela, né, que eu te mandei. Os bastidores. Tem várias fotos da personagem sangrando, toda machucada.
Eu me lembro de cabeça, assim, passando rápido de cabeça, assim, quem já apareceu quebrado sangrando foi ela, foi o Kairi. E no máximo, acho que o Sakuya. O resto, não.
Noel, parece que eu tô quebrado.
O Noel, né? No último episódio, o Noel tava quebrado.
Quebrado,
né?
Ah, deixa eu fazer um... Não, eu vou deixar pra amanhã, né? Vamos encerrar, porque a gente já, né? Tá quase duas horas.
Quase uma hora e 50 já. Tá bom pra caramba, vamos encerrando.
Bom. E foi, né, foi um episódio apoteótico, né? Independentemente do final, acho que foi um outro divisor de águas na franquia Kamen Rider, e a Toei vai ter que suar a camisa, porque agora o público vai ficar muito exigente.
Já fico ansioso para ler a sua crítica lá no blog do Confraria, galera, pessoal. É, o Marcos sempre bota as críticas nos Tokusatsu que ele assiste lá no blog do Confraria. O link está aparecendo aí. Pessoal que ouve no iTunes, eu vou botar o link também aí na descrição. Podem aguardar que o seu Marcos vai escrever uma senhora crítica sobre build.
Antônio, vamos fazer diferente pra me explicar. Vamos fazer em formato podcast também?
Ah, com certeza, né? Aí já dava certo.
Não, fica até melhor. Porque a gente consegue passar mais emoção, né?
Não, bem, já tá certo. Aí...
É, francamente, eu tô meio cansado de ficar escrevendo. Então, vamos deixar acabar? Aí a gente marca um dia.
Sim, com certeza.
Fazer um...
Vamos fazer os dois. Eu já tava pensando a gente fazer um... Fazer um balanço geral sobre o build.
Então, já aproveita. Né? Em vez de fazer uma crítica por escrito, depois que se você tiver algum lado fazer por escrito, você faz.
Eu vou fazer,
mas vamos fazer uma.
Eu vou fazer, mas no caso eu vou fazer lá pro seu chefe. Aí
eu
deixo nas suas.
Mas é, a gente faz. Não, vamos fazer nós mesmo, fazemos em áudio.
Mas vamos fazer os dois.
Divide, né?
Vamos fazer os dois.
Ah, tudo bem, sem problema nenhum.
Então, olha só.
Mas então acho que é isso, né?
Considerações finais. Antes que você fale as suas, eu vou falar as minhas, são apenas duas. É, a primeira. Build é o melhor tokusatsu que eu assisti. Desbancou Gain pra mim e virou o maior tokusatsu que eu vi até o momento. 2. Que venha o episódio 48 de vídeo.
Vai vir bomba.
Pode encerrar aí, mano.
Ah, achei que você tinha caído.
Pode encerrar, gente.
Não, minhas considerações finais são quase as mesmas que as suas. Eu acho que o meu rider favorito era Rito. E o melhor Kamen Rider, o melhor Tupu que eu já vi, era Gai. Como Kamen Rider Build já passou lotado. Como, assim, no geral, ainda mantém o Gain, né? O Gain acho que teve coisas que só o Gain teve mesmo. Mas eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, nós tivemos o melhor vilão da história, tudo ficou
curto.
Pode me questionar à vontade.
Concordo plenamente.
O Bloodstock Evolved foi gênio. Quem criou os personagens foi um gênio. Foi digno, assim, dos grandes escritores mesmo, né? Um Stephen King, Agatha Christie, Sidney Sheldon, qualquer escritor que você apreciar.
Tenho pena do próximo vilão que vai vir aí do Kamen Rider Zio pra tentar superar o.
Mas isso é uma. Não vai chegar nem perto. Pode. Nem esquenta a cabeça, não vai chegar nem perto.
Também acho.
É, nós temos também um protagonista de primeiríssima, né, que é o Sento. Eu acho que ele superou o Kouta pra mim em termos de protagonismo. Cometeu alguns erros. Eu acho que o Kazumi também cometeu um erro, mas não sei, talvez fosse a única opção mesmo, né? Então não vou julgá-lo. Nós temos um coadjuvante também de primeira categoria, que é o Banjo.
Muito bom,
né, que ele mesclou muito bem a explosão, a graça, os momentos mais sérios, a amizade que ele tem com o Sento, assim, né? Que às vezes é meio louca, assim, né? Mas eles são muito amigos, dá pra perceber. Nós tivemos também duas meninas com atuações muito boas, principalmente a Misora. Ela foi o que a Amanda foi pra Guita, a Misora foi pra Billy. É uma grande atriz, um futuro gigantesco pela frente. Deve ter 18, 19 anos, se tanto. E eu vejo muito ator brasileiro veterano que não consegue fazer nem 10%.
Nice.
E pra considerar assim, o final, acho que a história, independentemente do fim, é um outro divisor de águas que atuei consegui fazer. Levar ainda mais a franquia Kamen Rider a um nível que só eles sabem fazer. Você pode falar que o Ultraman é maravilhoso, né, que os Henshin Heroes sejam maravilhosos, mas acho que Kamen Rider, em termos de, sabe, Henshin Heroes, assim, eu acho que é insuperável.
Não.
E no mais é isso, né? No mais é isso. E pra não perder o costume, Ninja. Para não perder o costume, Ninja é uma porcaria. Isso, uma boa a todos, né? Não sei quando vocês vão ouvir. Nos vemos no próximo podcast, né? Se Deus quiser e ele há de querer.
Onde nós iremos falar sobre os 4 últimos episódios de Lupin Ranger. E aí também já ficaremos com Lupin Ranger em dia.
Melhorou muito, já avisamos, né? A série realmente deu uma boa crescida. Apesar dos monstros burros, né? Que ainda tem. Mas, se bem que o Lymon foi bom, né? O Lymon foi interessante.
Enfim, deixamos isso pra quando for no Lupin Ranger, eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse Lymon e sua gangue. Enfim, esperemos no Lupin Ranger.
Mas melhorou bem, né? Perto do que estava, melhorou bem.
Então, gente, deixa eu...
O Tiririca Cearense ainda é um pouco chato, mas, né, a gente vai levar.
Eu gosto dele. Gente, ó, vou pedir aquela mesma coisa de sempre. Não deixe de curtir o vídeo. Assinem o nosso canal. O canal do Confraria está crescendo. O Confraria no iTunes está crescendo também. Então, não deixe de assinar o podcast. Assinar o canal do Confraria. Acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais. Tem Twitter, tem Instagram, tem página no Facebook. O que mais? Compartilhem esse vídeo ou esse áudio nas suas redes sociais. Curtam o vídeo, curtam a página, curtam tudo que vocês puderem da gente. Acompanhe o Confraria também, se vocês quiserem lá o blog. Tem bastante matéria, tem matéria de tudo que vocês possam imaginar. Tokusatsu, série, filme, livro, quadrinho, tem tudo lá também, tá? Então a gente se vê no nosso próximo podcast, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço.